Mais uma vez, bom dia a todos. Já agora, já com a presença do Dr. Pedro Sousa e do Dr. Frederico Magalhães, que nos pediram audiência à nossa Subcomissão de Saúde Global, e partilhando qual é que é a metodologia dos nossos trabalhos, fazendo mais uma vez essa referência, pedindo que façam uma apresentação com um tempo indicativo de 10 minutos, e depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares. Começaremos, porque o fazemos de uma forma rotativa hoje, pelo grupo parlamentar do PSD, depois o grupo parlamentar do Chega, depois o grupo parlamentar do PS, para colocarem as questões e depois darão as respostas que entenderem. Muito obrigado, bem-vindos, e portanto dava a palavra ao Dr. Pedro Sousa, certo? Muito obrigado, faz favor, Doutor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, é um prazer estar aqui. Pedro Sousa, estou o fundador do projeto Eleusis, um projeto de impacto social que visa trazer para Portugal soluções inovadoras baseadas na evidência, sobretudo focadas na área da saúde mental e com um foco específico na terapia assistida por psicadélicos. Para dar um pouco de contexto, Portugal é de facto um país que tem um problema de saúde mental. É um dos países da União Europeia com maior incidência de doença mental, estando frequentemente no primeiro lugar entre os seus pares. Cerca de 25% da população portuguesa tem um diagnóstico confirmado, excluindo-se obviamente as pessoas que, por falta de acesso a cuidados de saúde, não fazem parte desta estatística. Portugal é também o país da União Europeia com maior consumo de psicofármacos por habitante. Em média, cada português consome cerca de um comprimido por dia, o que significa que somos o país da União Europeia com maior consumo deste tipo de substâncias, acumulando um gasto de cerca de 60 milhões de euros anuais no Serviço Nacional de Saúde. Estes dados são o dobro da média da União Europeia e, por isso, podemos concluir que, de facto, há um problema de saúde pública. A tendência é de crescimento acelerado. Na última década, o número de pacientes duplicou. Adicionalmente, este fator de crescimento acelerou-se por 3 após a pandemia, sobretudo entre os mais jovens. Verifica-se que cerca de 65% dos diagnósticos ocorrem atualmente em jovens com menos de 25 anos de idade. Estas tendências levaram também a um pico de suicídios nos últimos anos, que atingiram valores recordes em 2023. Perante isto, surge uma pergunta óbvia. Dado que existem terapias disponíveis, dado que existe um Serviço Nacional de Saúde, por que continuamos a assistir a este crescimento? Será que as terapias atuais são insuficientes para resolver este problema? E de que maneira é que nós podemos resolver esta situação? Há um risco real de, na ausência de ações, que este problema continue a crescer, acelerado por tendências que não controlamos. Este problema tem também uma face humana, porque mais do que pacientes, falamos de mães, de pais, de filhos, de nossos amigos, de pessoas da nossa comunidade, que têm um problema que sofrem de forma silenciosa e anonimamente. São essas pessoas que sofrem de maneira anónima e silenciosa que nos traz aqui hoje, perguntando-nos o que nós podemos fazer para oferecer as melhores soluções baseadas naquilo que nós sabemos atualmente a partir da evidência científica. E para isso, o Frederico, médico investigador do Imperial College, está aqui para nos explicar o contexto científico das terapias atuais e da investigação que está a ser feita nesta área.
Obrigado, faz favor, doutor.
Muito bom dia, senhores deputados. Quero também manifestar o meu agrado por podermos estar aqui hoje a falar de saúde mental no Parlamento e de terapias com psicadélicos, à qual tenho dedicado bastante tempo nos últimos anos. Espero que seja a primeira de muitas conversas em torno deste tema, que creio merecer a nossa atenção e cuidado. Partindo aqui da informação que o Pedro referiu, é usual falar-se atualmente numa epidemia de saúde mental, ou de doença mental. E subjacente a essa, outras epidemias, como sejam da solidão, segregação social, o stress de vários tipos e a falta de tempo e espaços na sociedade atual para reflexão e entreajuda comunitária. Perante estas dificuldades, a medicina e a psicologia oferecem, de modo geral, dois tipos de tratamentos para os distúrbios mentais, as terapias e os fármacos. Acontece que a atual procura ou necessidade da população em termos de psicoterapias é incomportável pelos Serviços Nacionais de Saúde a nível mundial. E por isso as pessoas acabam por socorrer-se dos médicos de família, que perante a escassez de alternativas, muitas vezes propõem tratamentos com fármacos, como os antidepressivos. E os fármacos permitem, em muitos casos, reduções importantes em sintomas, abutamento dos sintomas, e por vezes também efeitos secundários, indesejados, mas como é evidente, não promovem nas pessoas a reflexão ou o entendimento sobre o que possa estar na origem dos seus problemas, nem as providenciam das ferramentas necessárias para ultrapassar esses problemas. Uma possível analogia que me sugeriram será de uma pessoa com uma farpa no dedo tomar um brufeno ou antibióticos para reduzir a dor, ao invés de retirar a farpa. E é por isso que, em muitos casos, as pessoas acabam por desenvolver uma espécie de dependência destes fármacos, de que vão precisando para conseguir funcionar ao longo de muitos anos. E vamos falar então da terapia com psicadélicos, que, de um ponto de vista antropológico, tem origem na ancestralidade. E por psicadélicos neste contexto, entende-se os psicadélicos clássicos, como o LSD, os cogumelos mágicos, o ayahuasca, mas também outras substâncias um pouco menos psicadélicas, como o MDMA e a ketamina, que é um caso especial. E as terapias com psicadélicos acabam por representar uma espécie de um novo paradigma na saúde mental, na medida em que comportam tanto de fármaco como de terapia. E no decorrer dos nossos ensaios clínicos, no nosso centro e outros por todo o mundo, tem-se demonstrado que estas são substâncias ou fármacos que, no contexto certo e com o devido cuidado e apoio psicológico, podem promover processos psicoterapêuticos profundos e intensos, muitas vezes numa questão de horas. E, simultaneamente, podem promover, em muitos casos, melhorias sintomáticas céleres. E, como devem poder imaginar, essa pode ser uma combinação muito benéfica, na medida que as pessoas desenvolvem não só os insights psicológicos, pela parte terapêutica, como também, por outro lado, a força anímica, para pôr em prática, então, aquilo que realizaram durante a sessão, durante a exploração pessoal. E é talvez por isso que temos visto evidência de melhorias sintomáticas sustentadas até 6 meses, ou até, em alguns casos, taxas de remissão de até 60%, um ano após o tratamento, com apenas uma ou duas tomas do medicamento no contexto terapêutico. Falar, então, um pouco da segurança, que é um tema muito relevante, e que a terapia com psicodélicos apresenta um perfil de segurança bastante bom, para já em todas as investigações que se fizeram, com muito baixo risco de abuso ou dependência, salvo raras exceções. Dito isto, são abordagens que merecem o maior cuidado e respeito pelo potencial transformador que comportam, e o contexto e a relação terapêutica cuidadosa assumem uma enorme importância. Outro ponto que me parece relevante é a potencial utilidade transdiagnóstica destas terapias para vários tipos de doença mental, mas também para além do campo da psiquiatria, em áreas como a dor crónica ou os cuidados paliativos. Vou referir também o facto de muita da investigação se ter focado em doenças resistentes ao tratamento, como sejam doentes que experimentaram já vários fármacos ou terapias sem sucesso ou com recaída. E os resultados parecem ser promissores, mesmo em casos em que mais nada terá funcionado. O que nos parece muito relevante em termos de redução de sofrimento e de economia de saúde. Por exemplo, no Imperial College terminamos recentemente um estudo em mulheres com anorexia, que em alguns casos tinham a doença já há décadas, com vários internamentos, e com resultados muito interessantes, ainda por publicar, mas onde pude testemunhar processos que me pareceram transformativos em relativamente pouco tempo. Voltando ao princípio, para terminar, há aqui uma circularidade que me parece inspiradora, que é que muitas das pessoas que passam por estes tratamentos reportam sentimentos reforçados de conexão aos outros, à comunidade, à natureza, à importância de uma vivência saudável. Então parece-nos possível que as pessoas que passem por este tipo de experiência possam estar mais preparadas, de alguma forma, para contribuir para comunidades mais coesas e saudáveis, onde as doenças mentais possam não ter tanta expressão. São tratamentos com pendor comunitário.
E, por fim, uma nota final sobre o contexto regulatório. Portanto, perante este problema de saúde pública e perante a evidência científica que o Frederico apresentou, importa perceber que modelos de acesso é que poderão ser construídos em Portugal, inspirando-se também naquilo que aconteceu noutros países. Portugal tem atualmente um regime que permite, através das autorizações de uso excepcional e do programa de acesso precoce, o acesso a este tipo de terapias, com uma certa capacidade de aprovação discricionária por parte do regulador, neste caso do Infarmed, mas com muitas barreiras. Neste sentido, algumas clínicas e algumas terapias surgiram tanto no Serviço Nacional de Saúde, que foi pioneiro a nível global no uso de terapia assistida por psicadélicos com a ketamina, e também no setor privado, com o surgimento de várias clínicas que oferecem este modelo. Contudo, estas barreiras continuam a existir. A primeira destas barreiras é o acesso. a maior parte destas substâncias não estão disponíveis. E não estão disponíveis porque são, obviamente, substâncias controladas, a que não são reconhecidos benefícios médicos, apesar de estarem em fase 3 de ensaio clínico e apesar de serem utilizadas já em contextos médicos noutros países. A segunda destas barreiras do acesso está relacionada com a ausência de um circuito farmacêutico que permita fornecer estas substâncias, dada a dificuldade em produzir e distribuir estes medicamentos. A segunda barreira é a segurança. Apesar de serem prescritos por médicos, no quadro legislativo atual não foi feito para estas terapias e, por isso, atualmente, apesar destas terapias serem altamente inovadoras, os pacientes não têm garantias que se aplicarão os melhores protocolos porque eles não existem. A terceira e última barreira é a acessibilidade. Na ausência de um modelo de acesso, os protocolos terapêuticos que atualmente são aplicados arvoram-se num excesso de cautela, tornando-se por isso frequentemente excessivamente caros e, consequentemente, um privilégio para alguns e não um direito. Portanto, quando falamos do modelo de acesso, falamos sempre de acesso, segurança e acessibilidade. Este tema tem sido discutido em vários parlamentos homólogos, desde a União Europeia, onde existe já um grupo de trabalho para esta área, até ao Reino Unido, onde ocorreu um debate parlamentar recentemente, até a países que já têm quadros de acesso, nomeadamente a Suíça, o Canadá e a Austrália. Estes três países representam, de certa maneira, três vagas naquilo que são a criação de modelos de acesso, sendo que a Austrália foi o país que mais recentemente, há cerca de um mês, legalizou por completo estas substâncias e, de maneira simplificada, podemos dizer que criou pela primeira vez um modelo completo de acesso. Contudo, é apesar destes modelos que podemos explorar mais em detalhe posteriormente, poderem servir de inspiração, não devemos limitar-nos a eles e a replicá-los, porque acreditamos que se pode fazer melhor. Dada a dimensão do problema em Portugal, como vimos, um quarto da população tem um diagnóstico ativo, urge criar um modelo de acesso que não apenas legalize as substâncias, mas, sobretudo, dê a possibilidade do médico de as prescrever e de criar um modelo de segurança para os pacientes poderem acedê-lo e também que estas terapias sejam acessíveis à generalidade das populações. De novo, acesso, segurança e acessibilidade. Este modelo não foi necessariamente o foco dos outros países. Este tema também não é só importante, mas também muito urgente. No final deste ano está prevista a aprovação da primeira terapêutica por psicadélicos, neste caso, através de MDMA, que será aprovada pela FDA, segundo os dados mais recentes, e, consequentemente, pela Agência Europeia do Medicamento. Portanto, Portugal, que tem um histórico de pragmatismo na área da saúde pública e com resultados reconhecidos nesta área, o que nos traz aqui hoje é precisamente iniciar uma discussão com base nesse pragmatismo. Como podemos garantir uma resposta a estes pacientes? Como podemos oferecer uma resposta a estes 25% de portugueses que sofrem? Como podemos reduzir o sofrimento das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade? Como podemos construir uma sociedade onde a doença mental não é apenas medicada, mas tratada? E, evidentemente, como podemos criar um modelo de acesso para as terapias assistidas por psicadélicos. Obrigado.
Obrigado pelo vosso testemunho, que agradeço. Íamos agora passar à ronda pelos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia aos nossos convidados, Dr. Pedro Lopes Sousa e o Dr. Frederico Magalhães. Perdão. Ora, o tema de hoje é um bocadinho psicadélico, para ver se desculpa, e revolucionário. De qualquer forma, eu queria dar duas notas. É evidente que a parte da depressão e das doenças mentais preocupa-nos, não só como PSD, mas a todos, com certeza, nesta Comissão. É uma das doenças que tem prevalência na Europa e atinge cerca de 50 milhões de pessoas, o que é significativo sob o impacto que tem, quer em termos da qualidade de vida das pessoas, como também a nível económico. E em Portugal, de facto, e particularmente depois da pandemia e agora também com esta guerra da Ucrânia, por não dizê-lo, há efeitos muito negativos e nefastos, não só a nível dos setores e dos segmentos da sociedade mais idosos, mas também dos mais jovens, porque são aqueles que, enfim, processam com maior ou com maior dificuldade, se calhar, alguns dos acontecimentos que estão a ocorrer pela sua novidade e saída, enfim, da normalidade, como foram nos últimos anos. Falou-se aqui já sobre o impacto que isto tem em termos dos custos dos fármacos que são utilizados em termos de terapêuticos para questões de saúde mental e não só, nomeadamente com impacto financeiro de cerca de 60 milhões de euros, né, no Serviço Nacional de Saúde, mas estes valores, se calhar, enfim, até estão aquém daquilo que é a realidade de hoje em dia. E há, de facto, um estudo também da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra que revela um crescimento exponencial quase de população jovem, 28,5%, em 5 mil casos que foram avaliados neste caso, em que apresentavam jovens depressão moderada ou grave com incidência maior no sexo feminino. Portanto, o que de si só também é relevante para nós termos em atenção o que se passa e termos em atenção também novas formas terapêuticas e soluções que possam, de facto, inovar e melhorar. Até porque os tratamentos clássicos que são feitos, como já foi aqui referenciado, muitos deles tornam-se repetitivos e criam habituação. Portanto, não são perfeitamente a melhor maneira de tratar depressões e tratar aspectos variados, ou as variantes, digamos assim, num quadro de saúde mental. Esta vossa apresentação deixa-nos sempre curiosos, não é? Até porque é uma inovação. Falaram-se aqui sobre psicotrópicos e cogumelos mágicos e LSD, que são, obviamente, pelo menos para pessoas da minha idade, algo estranho.
Como não, apareceu na tua idade.
Algo estranho para ser tratado num quadro terapêutico de doença mental ou de depressão, até porque nós sabemos que muitas vezes as razões da depressão, e indo à origem das razões de depressão, nós sabemos perfeitamente que, e do ponto de vista psiquiátrico, é isso que importa muitas vezes atender para um tratamento conveniente e adequado do doente, não é? Que é ele ter consciência exatamente dos problemas que o estão a afetar e o estão a inibir de ter uma vida saudável do ponto de vista mental. E, portanto, há, nesse sentido, uma doutrina e um conjunto de práticas já conhecidas por psicólogos e psiquiatras que vão acompanhando, nesse caso, este tipo de situações com soluções mais clássicas, diria eu, face às inovadoras soluções que vocês vêm aqui apresentar. Eu fico com dúvidas e acho que seria bom esclarecermos melhor que tipo de testes e que tipo de experiências já foram de facto realizadas e que possam ser evidenciadas, uma vez que falaram aqui que estes modelos já foram testados em vários sítios e que estão à beira de serem validados pela Agência Reguladora Europeia. Portanto, a entidade reguladora europeia é, obviamente, norteadora para depois podermos validar, digamos assim, algum destes tratamentos. Eles são, de facto, curiosos, particularmente para mim. Eu não sou médico, portanto, obviamente, fico surpreendido com alguns dos aspectos que vocês aqui focaram e, portanto, seria importante, até porque sou uma associação relativamente jovem, julgo eu, e também com uma incidência de enfermeiros e de um conjunto daquilo que eu vi da ficha técnica, de pessoas que estão ligadas à saúde, obviamente, muitas delas, mas não tanto na área da medicina tradicional ou da medicina propriamente dita. E daí também um bocadinho a fundamentação das soluções que estão aqui a ser propostas, pelo seu caráter inovatório. Portanto, evidências que possam de facto ser tidas aqui para registro nosso e para consulta também futura e, por outro lado, se dos casos práticos que foram até agora realizados nestes novos modelos, essas evidências fora, falaram na Austrália, portanto, em que é que consistem esses resultados? No fundo é esta a questão, não é? Portanto, vamos tentar traduzir isso em números, vamos tentar traduzir isso em também outros efeitos positivos que possam, de alguma forma, atrair-nos para explorarmos ainda mais o tema que vocês aqui nos trouxeram, que é, de facto, inovador e que, portanto, que é um dos objetivos, já agora para concluir, o PSD, aliás, sugeriu esta subcomissão para também tratar de temas inovadores e globais, não é? Isto é a saúde global e, portanto, isso afeta a comunidade toda e, portanto, é todo o interesse que possamos desenvolver também aqui os temas inovadores que nos são trazidos, neste caso, por vós. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos fazer a ronda pelos partidos e depois responde em conjunto. Faríamos dessa forma. Sra. Deputada Rita Matias, a quem dou as boas-vindas aqui à Subcomissão de Saúde Global. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento e agradeço ao Dr. Pedro Sousa e ao Dr. Frederico Magalhães pela exposição, pelo trabalho que realizam e, acima de tudo, pela primeira preocupação que nos trazem, que penso que é uma preocupação transversal a todos os partidos políticos, que tem que ver então com o avanço da doença mental, que de facto é, como muitas vezes se diz, a pandemia que atualmente vivemos, uma pandemia que afeta sobretudo a minha geração, mas permitam-me também partilhar uma segunda preocupação que também afeta bastante a nossa geração, vou falar assim, que tem que ver precisamente com os surtos psicóticos que existem cada vez mais, precisamente através do consumo de substâncias com efeitos psicadélicos, claro está, de forma recreativa, mas infelizmente é algo que tem tocado muitas pessoas da minha geração, até mais perto, e vemos estes surtos psicóticos que acabam por ser às vezes classificados também quando acontecem como suicídios, mas motivados por esta questão, afetar os jovens, deixá-los em estado de ansiedade, paranoia, delírio permanente, que acabam por levá-los até a terminar com a própria vida, por não conseguirem lidar com o que estão a experimentar. Claro está que a utilização destas substâncias que nos estão a propor era em contexto terapêutico, não era, obviamente, deixar alguém sozinho a lidar com as potencialidades que estas substâncias nos trazem, mas para explicar que as preocupações que vos trazemos têm que ver depois com o uso recreativo, não tanto com um uso terapêutico, porque acreditamos que um profissional tentaria colocar sempre o superior interesse do seu paciente à frente de qualquer outra coisa. Mas dizer-vos que identificámos, como fomos ler a história destas novas substâncias e também um pouco para trás, no século passado, e fomos perceber o que é que aconteceu quando tentámos trazer novas terapias em contexto clínico, mas o que é que aconteceu depois também em toda a sociedade. E então recuperámos a história da heroína, que conhecerão provavelmente até melhor que eu, que foi desenvolvida por uma multinacional farmacêutica e que tinha até um propósito muito nobre de tratar dependentes do ópio, nomeadamente soldados que estavam amputados, tinham dores crónicas, e bem sabemos o que é que aconteceu à heroína. Foi desenvolvida então a metadona para tratar dependentes da heroína, mas também a metadona acabou por ter outro tipo de consumos e efeitos não tão num contexto clínico, ou aliás, que ultrapassou o contexto clínico. Também o LSD, inicialmente, quando foi criado, não se conheciam os seus efeitos psicadélicos. Depois de se conhecerem, também se tentou que pudessem ser utilizados em contexto clínico, com acompanhamento psiquiátrico, mas aqui a grande preocupação que eu vos queria trazer é que sempre que tentamos trazer qualquer coisa para um contexto clínico, acaba por abrir as portas a um mercado paralelo de consumo, não acompanhado, e isto é a principal preocupação que vos queria trazer hoje, porque são por demais conhecidos, como eu dizia no início desta intervenção, este aumento de consumos de substâncias. E esta é a mensagem que nós queríamos trazer hoje, é que estas substâncias, mais tarde ou mais cedo, acabam por entrar num consumo, e por isto perguntar-vos muito especificamente utilização de terapias assistidas por psicadélicos em que contexto clínico, mas em que contexto especificamente? Como é que nós podemos, quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista prático, garantir que não abrimos portas a consumos paralelos e desacompanhados que podem ter de facto estas consequências que partilhava convosco, reforçar também a vulnerabilidade dos jovens, e certamente como profissionais da área, que eu não sou, saberão que os jovens não só estão mais vulneráveis porque ainda têm a sua rede neuronal em desenvolvimento, como muitas das vezes não têm capacidade para dar resposta sozinhos ao que estas substâncias potenciam de medos. Conhecemos também muitos jovens que, através do consumo recreativo, acabam por ter experiências de ficar permanentemente zombies, permanentemente presos a uma experiência de bad trip que não conseguem ultrapassar. E, portanto, num contexto de ponderação de valores, não desvalorizando de todo o potencial clínico que isto tem, os ganhos clínicos vão ser assim tão significativos que compensem os riscos? Claro está, me dirão que sim, estranho seria se não fosse, mas com sinceridade, que ganhos e que riscos é que estamos a falar aqui hoje de forma muito concreta? Perguntar também, em comparação com outros modelos de tratamento psiquiátrico, o que é que torna o uso de substâncias que provocam efeitos psicadélicos uma terapia tão diferente e potencialmente mais eficaz? Falaram de facto na sua eficácia e nos resultados, mas o que é que potencia estas substâncias que outras substâncias não potenciam tanto? Quais são os desafios regulatórios que identificam, uma vez que têm estado a debruçar-se também nessa matéria? O que é que nós, como legisladores, valores teremos que ponderar e enfrentar como desafio, porque claro está que a tendência será para mais tarde ou mais cedo termos esta discussão de forma ampla e, portanto, se não nós, qual é que é os desafios que os próximos legisladores, a próxima geração de deputados vai encontrar? E que comentário fazem, por fim, agora é uma pergunta algo maldosa, ao contexto em que temos visto os surtos psicóticos disparar, os internamentos por surtos psicóticos disparar, nomeadamente na Madeira, sabemos que todos os dias há novos internamentos, portanto, que comentário fazem a este contexto em que vemos este aumento de consumos de substâncias a aumentar, passando aqui o pleonasmo, e portanto, pegando também na questão que o Sr. Deputado do Partido Social Democrata colocou, em que medida é que estes resultados da Suíça e da Austrália se têm traduzido em ganhos para a vida dos cidadãos, para a vida também da sociedade como um todo? Mesmo a concluir, porque já excedi o meu tempo, como é que este tipo de terapias poderia ser integrado no SNS? Já fizeram alguma reflexão sobre isto? E que conselhos deixam num contexto em que sabemos que as receitas, que este tipo de substâncias são algo interessante, quer do ponto de vista do Estado, quer também do ponto de vista dos laboratórios, eventualmente também de quem promove este tipo de terapias, que conselho é que nos deixam para que o valor monetário não seja a ponderação principal e que isto não venha a criar, de facto, mais um cancro na sociedade, mais um malefício para toda a sociedade, mas também para os jovens que, como vos disse, têm estado mais vulneráveis ao consumo destas substâncias. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora usa da palavra a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Quem agradece. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar os nossos convidados cá hoje, Dr. Pedro Lopes Sousa, Dr. Frederico Magalhães, agradecer a vossa presença e, naturalmente, o contributo que possam trazer para estas questões da saúde mental, que é um assunto que nos convoca, naturalmente, que nos convoca a todos, não só pela importância que tem, pelos dados que nos revelam de que Portugal apresenta um elevado valor no consumo de fármacos psiquiátricos e uma prevalência destacada na área da saúde mental. Aliás, dar nota também que esta é uma preocupação dos governos do Partido Socialista, trabalhar as questões da saúde mental e que tem sido dado passos importantes nesta matéria, relativamente ao estigma, no combate ao estigma da doença e também ao nível da mudança de paradigma a que temos assistido e agora também com a recente lei da saúde mental, que foi um trabalho que tivemos agora recentemente. E também pela introdução de novas terapêuticas e de novas medicinas alternativas que vamos ter também a oportunidade de ouvir aqui nesta casa, no sentido de fazermos este caminho que não é fácil, não é? Como sabem, não é um caminho fácil, mas que está a dar agora os primeiros passos, e até porque este assunto da medicina, das terapêuticas psicadélicas não é um assunto que pelo menos eu estava familiarizada. Portanto, é uma coisa nova, não é? Que estamos a começar e daí também todo o nosso interesse. Portanto, agradecer-vos também por esse trabalho e dizer que, de facto, estamos todos empenhados em arranjar aqui soluções que vão ao encontro dos cidadãos e das necessidades dos cidadãos. Portanto, as terapias psicadélicas apresentam-se como uma nova área de estudo, uma área de estudo em que aborda o assunto de substâncias com ação psicadélica e o tratamento de doenças neuropsiquiátricas, como referiram a depressão, a ansiedade, o transtorno do stress pós-traumático, as fobias, a dependência química e o alcoolismo. E eu aproveitava já para deixar a questão se há algum estudo feito nesta questão do alcoolismo, que é uma área que também temos dados muito relevantes e que é uma área tão difícil de trabalho, resultados tão difíceis de alcançar. Portanto, o uso de substâncias psicadélicas como ação curativa não é algo novo, é algo, como já foi aqui referido, que já foi usado há muitos anos pelas civilizações mais antigas, até no âmbito até religioso, para o tratamento das doenças, depois também por movimentos como o movimento hippie, em que estas substâncias tinham um uso meramente recreativo. Portanto, desde a estigmatização do uso destas substâncias, à sua proibição, à interpretação como desprovidas de segurança e de qualquer uso clínico aceito, até à aceitação de determinadas substâncias, como referiu a ketamina, que é comumente utilizada em procedimentos anestésicos e é considerada uma substância psicadélica não clássica. Há aqui, de facto, um percurso muito interessante sobre estas substâncias, que vem agora ganhar também uma nova visibilidade, resultado até de um mundo cada vez mais global, de uma mobilidade entre os povos, que nos vem trazer também estas novas temáticas, estas novas ideias. Portanto, falar em saúde mental implica naturalmente falarmos de uma abordagem mais alargada e eu pretendia aqui que explorassem um bocadinho mais o trabalho que fazem em termos de projeto. O projeto que nos traz aqui, o Eliseus, Eleusis, que nos fale um bocadinho mais do projeto, como é que é o vosso trabalho, o que é que fazem para nós percebermos também um bocadinho mais a vossa dinâmica. E questionar-vos algumas das perguntas que eu queria ver esclarecidas, já foram aqui colocadas pelos grupos parlamentares, mas para que nós também possamos fazer propostas mais concretas, também precisamos de evidências. E o que vos queria perguntar era, que estudos é que já têm, que resultados é que já existem, quais são as patologias que se foram já trabalhadas, que se há alguns resultados nesses estudos. E apontaram países como a Austrália e o Canadá e referiram também a Suíça, mas ao nível da União Europeia, se já há algum caminho que já está traçado, que evidências é que temos também nessa área, de forma a que possamos ouvir-vos para definirmos também aqui algumas estratégias de intervenção. Eu queria também questionar sobre o mercado do consumo, sobre os consumos que não são acompanhados, se há o mercado paralelo, se também tem conhecimento dessas questões, e deixar-vos uma última pergunta, que é relativamente à posição da indústria farmacêutica sobre a posição destas terapêuticas. Agradecer mais uma vez o vosso empenho e os vossos contributos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Pedro Lopes Sousa e ao Dr. Frederico Magalhães para poderem dar as respostas que entendam que sejam possíveis, ficando desde já a nossa disponibilidade para, não só a seguir, mas durante os tempos em que vamos trabalhar nesta subcomissão, que terá uma elaboração de um relatório final no fim da legislatura, bem como a realização de várias atividades, nos irem enviando informação que possam atualizar, nomeadamente, as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, que eventualmente não possam ter todas aqui, mas o envio de documentos de estudo, de elementos, estaremos sempre disponíveis e muito interessados em receber. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado.
Então vamos tentar dar resposta à maior parte das questões. Muito obrigado, questões tão interessantes e tão importantes. Posso falar um pouco mais do modelo terapêutico, que acho que é muito importante. Então, a terapia por psicadélicos geralmente centra-se no momento de toma do medicamento, com apoio psicológico, normalmente numa sala individualizada, num espaço não tão clínico, assim um espaço, um ambiente tranquilo, em que o doente ou o participante muitas vezes usou uma venda para encorajar este caminho de introspeção. Tem muitas vezes um playlist de música especialmente selecionada para acompanhar o trajeto. E os guias estão essencialmente lá numa posição de suporte não interventiva, em que se encoraja que a pessoa se encontre com o seu próprio material psicológico que vai surgindo no contexto da experiência. Paralelamente a isto, temos dois momentos muito importantes. Paralelamente não. Temos ainda dois momentos importantes, que são o da preparação, em que anteriormente a qualquer dose os guias encontram-se com o doente para preparar aquilo que irá ser a experiência deles, para abordar já algumas das questões psicológicas ou traumas ou dificuldades que possam surgir, e para desenvolver a relação terapêutica segura, para criar um ambiente seguro, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é a dose, e o terceiro momento é então o momento de integração. No dia seguinte, normalmente, ou depois passado uma semana ou duas semanas, um momento em que nos encontramos com o doente para entender de uma forma narrativa ou não o conteúdo da experiência e o conteúdo ou o material que possa servir a mudança ou as alterações na vida da pessoa, no entendimento do mundo e as implicações práticas dessa alteração, da visão do mundo ou do entendimento de nós próprios. Como devem imaginar, é um trabalho em que, pelo potencial disruptivo ou transformador, temos que ter muito cuidado para criar este contexto seguro. Falando então dos cuidados que temos que ter, neste momento, pelo menos em termos dos ensaios clínicos, há um rastreio médico e psicológico anterior ao tratamento, em que focamos especificamente assuntos como história familiar ou pessoal de psicoses ou de manias, Estamos já atentos a experiências sugestivas de maior vulnerabilidade a essas situações. E também outras considerações do ponto de vista da personalidade e da estrutura de apoio que as pessoas depois têm. Gostava também de referir também o papel comunitário, que acho que o Pedro vai referir também mais um pouco, na medida em que acho que nos modelos terapêuticos que se devem propor, os doentes não devem ser, não devem ter alta só apenas para a comunidade, para as suas vidas, mas devem ter alta para espaços comunitários em que possam continuar a fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal com outras pessoas que tenham tido experiências similares. Vamos falar um pouco da evidência. Existem neste momento, vou falar da evidência do estado da arte, existem neste momento dois principais medicamentos e áreas de implementação que vão ser os primeiros a ser aprovados, ao que tudo indica. Um é o MDMA, ou vulgo ecstasy, para tratamento do stress pós-traumático, com enfoque, por exemplo, em pessoas em veteranos de guerra ou pessoas com vários tipos de trauma. É liderado por uma empresa americana, uma caridade empresa americana, que é cujo nome não me estou a recordar agora, MAPS, exatamente, tive uma branca. Estão a arrancar para ensaios de fase 3, o que significa que até agora os ensaios de fase 1 e fase 2 mostraram não só segurança, como relevância terapêutica. Estão a desenvolver estudos em estrita colaboração com o FDA, a entidade reguladora dos Estados Unidos, e a FDA publicou também recentemente guias muito claros sobre a investigação com terapias psicodélicas, que a MAPS está a seguir, e queremos que no prazo de... Os dados de fase 3 já se encontram disponíveis e creio que os dados estão a partir para a apreciação e por isso muito brevemente, estamos a falar de uma terapia que muito brevemente será aprovada pelo menos nos Estados Unidos e provavelmente pouco tempo depois na Europa. Outra grande área que está quase também mais próxima de ser aprovada, em que existe evidência significativa, é da psilocibina, a terapia com psilocibina, que é a substância ativa dos cogumelos mágicos, para tratar a depressão e a depressão resistente ao tratamento. E mais uma vez, nesse caso, existe um estudo multinacional, multicentro, incluindo aqui a função Champalimau em Lisboa, que demonstra mais uma vez perfis de segurança e eficácia em termos de tratamento suficientes para essa empresa, então a Campus, prosseguir para a terceira fase, que já está programada, a fase 3, que é um ensaio clínico ainda maior, com mais pessoas, e mais uma vez em colaboração com a Agência Europeia de Medicamento e FDA, sendo os resultados continuando promissores e seguros, não tardará também a aprovação da psilocibina para tratar a depressão.
Eu agora, dando também resposta aos temas mais de risco e contexto regulatório, tendo este enquadramento prévio daquilo que é a eficácia e daquilo que é os estudos científicos feitos, que, como demonstrou o Francisco, estão numa fase já muito final, portanto estão numa fase já, foram testados em milhares de pessoas a nível global, e que com isso permitiram realmente que a FDA não só tenha estado neste caminho de aprovação, como tenha atribuído um estatuto especial a estas substâncias, atendendo não só à dimensão do problema da saúde mental, mas também à especial eficácia destes tratamentos em relação, por exemplo, aos antidepressivos ou outros tipos de substâncias psicofármacos, dado que têm não só perfis de segurança muito elevados, mas resultados duas ou três vezes superiores àqueles que seriam as substâncias tradicionais. Aqui o tema dos riscos e dos contextos regulatórios é muito importante, na medida em que precisamente o potencial de abuso que pode surgir aqui surge precisamente pelo facto destas substâncias serem compreendidas até numa fase inicial do uso terapêutico nos anos 50 e 60 do ano passado, onde eram feitos muitos estudos precisamente na área do alcoolismo, que foi referido aqui pela senhora deputada, e tinham dados extraordinários. Na realidade, precisamente as terapias psicadélicas no modelo científico ocidental surgem precisamente a partir do alcoolismo, neste caso a partir dos Alcoólicos Anónimos, em que o fundador dos Alcoólicos Anónimos, após uma experiência psicadélica precisamente, que ficou curado, e decidiu criar este modelo comunitário dos Alcoólicos Anónimos para ajudar outras pessoas, e foi também ele próprio um defensor deste tipo de terapias. Devido a este desconhecimento destes modelos terapêuticos e, obviamente, tendências culturais e sociais daquela época, houve, de facto, um potencial de abuso, porque também não havia um quadro e um modelo de acesso regulatório que garantisse, lá está, aqueles três pontos que nós referimos, o acesso, a segurança e a acessibilidade. E, portanto, é isso que nós agora sabemos e que podemos corrigir aquilo que foi feito anteriormente, garantindo que os pacientes que após uma triagem prévia, por exemplo, para temas como os surtos psicóticos ou riscos existentes, e que sejam elegíveis para participarem neste tipo de terapias, possam ter acesso a elas. Infelizmente, e também respondendo aqui à pergunta que nos foi colocada pela senhora deputada, nos jovens com menos de 25 anos, uma boa parte destas terapias ainda não estão ou não serão aprovadas, precisamente pelo facto de ainda estarem em desenvolvimento e, portanto, não serem muito adequadas. Contudo, aqui o grande ponto é que tudo isto não está regulado. Portanto, não existem modelos que indiquem que os pacientes com menos de 25 anos não podem utilizar isto, que estas terapias devem acontecer num contexto específico, como indicou o Francisco, com uma preparação, uma dosagem, a Frederico, com uma dosagem acompanhada e uma fase de integração, e não indicam em que espaço e em que momentos é que isto pode acontecer. E é precisamente nesta ambiguidade que pode surgir um potencial de abuso ou que podem surgir riscos. Contudo, dado que o modelo está relativamente testado e já existe, nomeadamente nestes ensaios clínicos e com resultados comprovados, é possível nós, a partir daí, conseguirmos construir algo que previna este tipo de riscos, ao mesmo tempo que garanta o acesso dos pacientes e garanta um nível de segurança. Olhando para aquilo que aconteceu nos outros países, nós podemos retirar alguma inspiração, mas não necessariamente basear-nos totalmente naquilo que aconteceu lá, porque nós acreditamos que não é necessariamente o melhor modelo. No caso da Suíça, que foi um país que, após esta proibição generalizada nos anos 60, foi um país que manteve a prática deste tipo de terapias, simplesmente restringindo-a a um conjunto de médicos limitado, que teriam uma autorização por parte das autoridades cantonais suíças e da respectiva ordem profissional para fazer esta terapia. Contudo, de novo, sem um regulamento sobre isto. Era individualmente, os terapeutas tinham acesso. Um segundo modelo, que surgiu mais tarde no Canadá, é um modelo de acesso compassivo, em que, portanto, para pacientes em estados muito vulneráveis, pacientes que passaram por terapias que não funcionaram, pacientes que estão em fase terminal, veteranos de guerra, etc., casos muito excepcionais, tipificados na lei, teriam acesso a estas terapias, de novo, prescritas por um médico, mas, de novo, sem referir o contexto em que elas acontecem e de que maneira que elas poderiam acontecer. O Canadá teve um cuidado especial, que foi o de, percebendo que havia uma dificuldade no acesso a estas substâncias no circuito farmacêutico, teve o cuidado de também criar um sistema de atribuição de licenças a farmacêuticas para produzirem e desenvolverem este tipo de fármacos. O que aconteceu precisamente no Canadá é um ecossistema de entidades que desenvolvem fármacos, farmacêuticas, entidades de distribuição e clínicas, que neste momento têm dezenas de empresas, algumas já cotadas em bolsa e com grande relevância, e que, por assim dizer, se tornou o centro de desenvolvimento nesta área, onde uma boa parte das empresas e das instituições que referiu o Frederico neste momento trabalham. Um terceiro modelo que surgiu mais recentemente é o da Austrália, que se aproxima daquilo que seria uma sandbox regulatória. Portanto, há uma aprovação e uma retirada destas substâncias daquilo que são o quadro regulatório das substâncias controladas, reconhecendo-lhes um benefício terapêutico, e depois o que acontece é que existe um conjunto de médicos que se candidatam perante a entidade reguladora, neste caso a TGA, que é o equivalente ao Infarmed ou ao FDA nos Estados Unidos, e que, cumprindo um conjunto de critérios, terão uma autorização especial para poder prescrever e usar este tipo de substâncias. Contudo, de novo, não foi feito um quadro regulatório ou um quadro de modelo de acesso mais geral que proteja os pacientes, que lhes garanta o acesso, a segurança e a acessibilidade, no sentido em que há aqui muitas ambiguidades na lei que também foram criticadas após esta aprovação. E, portanto, o que nós entendemos é que, neste momento, nós já temos alguma informação sobre aquilo que acontece, mas não são necessariamente os melhores modelos. Aquilo que poderia ser um modelo de acesso, futuramente discutido aqui nesta Casa, deveria garantir pelo menos três elementos. Por um lado, primeiramente, o papel do médico como prescritor e como garante da segurança e da fiabilidade do tratamento, fazer os filtros para garantir que não há um abuso ou para garantir que pacientes que não podem aceder a este tipo de tratamentos tenham. Por outro lado, o papel do local onde isto acontece, que neste caso nós entendemos que, dado que isto é um contexto médico, deveriam acontecer precisamente em clínicas licenciadas pela ARS e, portanto, cumprindo todas as garantias de qualidade que os pacientes já têm para outros tipos de tratamentos. E, por último, e este ponto é muito importante para garantir o tema da acessibilidade e do custo, é o papel do guia ou da pessoa que está a acompanhar o paciente durante uma experiência que pode demorar 4, 6 horas. O papel do guia é um papel de garantir a segurança e o conforto do paciente durante a experiência, não é um papel terapêutico, não é um papel interventivo, mas o potencial de risco e de abuso que acontece precisamente no modelo terapêutico é precisamente o papel não regulado do guia. E, portanto, se nós conseguirmos definir um papel, um conjunto de direitos e deveres do paciente e um conjunto de direitos e deveres do próprio guia neste modelo terapêutico, nós poderemos garantir esta segurança e, ao mesmo tempo, um custo relativamente baixo da terapia. Porquê? Porque, atualmente, o que acontece nos outros países é que, na ausência do modelo, o médico, o prescritor, acompanhará também o paciente, por exemplo, durante a sessão, durante 4 ou 6 horas, e, obviamente, que isso encarece muito a terapia para o paciente. Outro formato que poderá também aumentar a acessibilidade será replicar aquilo que são as terapias ancestrais e que foram criadas inicialmente, no qual ainda são usadas na América do Sul e na América do Norte, criando contextos de grupos, de novo com a questão de qual é a dimensão desse grupo, como é que eles são acompanhados, por forma a que se possa reduzir um pouco o custo da terapia para esses pacientes. Portanto, neste triângulo entre paciente, prescritor e guia é onde se define o modelo de acesso e é aquilo que neste momento está em falta na maior parte dos quadros legislativos internacionais e que nós neste momento sabemos isso e podemos alterá-lo. Pensemos que estes quadros foram criados ou foram começados a ser desenvolvidos há 2 ou 3 anos atrás, no momento em que não havia ainda a informação que existe hoje. Nós neste momento estamos numa posição muito privilegiada para o fazer, na medida em que não só temos ainda algum tempo até à aprovação deste tipo de substâncias, como temos dados suficientes para criar um modelo seguro e que evite grande parte dos riscos que foram aqui mencionados. Relativamente precisamente aos ganhos e aos riscos, eu acho que já foi apresentado também aqui o perfil de segurança e de resultados colocados. Relativamente ao tema da integração no SNS, de facto, já foram feitas algumas experiências no SNS, contudo, como imaginam, na ausência de um quadro e de um protocolo, trouxe muito difícil para a aplicação deste tipo de terapias no SNS. Portanto, no fundo, eu acho que esse é um trabalho que, para acontecer, teria de acontecer primeiramente aqui nesta casa, de definir onde é que se encontra este tipo de terapias. Porque, no fundo, nós estamos a falar aqui, de maneira muito simplificada, de 3 coisas. Existe um quadro para aquilo que é a terapia tradicional, eu vou ao médico, recebo uma receita, vou à farmácia comunitária e depois vou para casa e tomo aquilo em casa todos os dias. Existe um modelo terapêutico em que eu vou a um psicólogo, estou lá 1 hora e falo com ele. E depois existe a terapia assistida, que está aqui no meio destes 2 modelos, que é um modelo em que eu tomo uma substância acompanhado por um guia ou por alguém durante o processo que me vai ajudar a processar a experiência posteriormente. E, portanto, é neste espaço intermédio que reside, neste caso, a chave do modelo de acesso para os pacientes que garanta todas estas questões que nós vimos aqui anteriormente. No contexto da União Europeia, também foi uma questão que surgiu aqui, já existem algumas jurisdições que têm contextos regulatórios, como no caso da Holanda, fruto primeiro da legalização plena destas substâncias, até mesmo para uso recreativo. Portanto, na Holanda estas substâncias podem ser compradas em lojas físicas para uso recreativo. Isso obviamente está fora daquilo que é a nossa proposta. Nós entendemos que estas substâncias, dado o seu caráter especial e também a vulnerabilidade que colocam os pacientes, deveriam ser usadas em contextos médicos e, portanto, não é necessariamente um contexto onde nós possamos retirar inspiração para fazer isso. Contudo, existem vários grupos de trabalho em vários parlamentos europeus neste momento a trabalhar neste tema e se vocês estiverem disponíveis, nós teríamos todo o gosto em trazer não só esses especialistas que estão a estudar estes temas noutros países, também especialistas científicos nesta área e até mesmo associações da sociedade civil em Portugal que estão a fazer um trabalho muito interessante nesta área e que nós, infelizmente, devido ao pouco tempo que tivemos, não conseguimos convidá-los. E acho que este tema, sim, merecia futuras discussões, merecia futuros pontos de contacto para nós explorarmos e adensarmos este tema, dado que realmente é um tema muito novo, como foi referido aqui, e é um tema que, devido também a algum histórico negativo associado precisamente ao uso recreativo, também se propicia certos mitos que, de facto, têm sido desvalidados pela ciência, não é? Nomeadamente os mitos do uso recreativo, na medida em que estas substâncias, apesar de terem um potencial de uso recreativo, são substâncias que, quando utilizadas num contexto seguro, praticamente não existem estes riscos, não é? O risco do uso recreativo, neste caso, prende-se com o facto dos ambientes onde isto acontecem propiciarem um estado alterado à pessoa que a pode fazer entrar num estado psicótico, não necessariamente pela substância. Se a pessoa está com os olhos vendados e com música, a pessoa está num espaço seguro, daí a necessidade de legislar sobre isto e ter um contexto claro onde isto possa acontecer, onde muito dificilmente isso vai acontecer.
Muito obrigado pelas respostas que eu penso que deram sequência às questões colocadas pelos seus deputados e, portanto, queria agradecer ao Dr. Pedro Lopes Sousa, ao Dr. Frederico Magalhães a vinda aqui, a partilha da informação que nos deram, agradecendo que nos possam manter a par dos vossos trabalhos, dos desafios, da informação que queiram fazer chegar. Nós, este é um trabalho que estamos a fazer que tem uma continuidade e, portanto, que fará sentido recebermos essa informação para que depois também os grupos parlamentares dos seus deputados possam, com base nesse trabalho, fazer também a sua análise e a eventual necessidade de propostas políticas nesta área. E, portanto, penso que o desafio que foi feito, com certeza que será melhor respondido com essa informação. Se todos estiverem de acordo, nós suspendíamos agora os nossos trabalhos durante 2 ou 3 minutos, íamos continuar a nossa reunião, mas despedíamos dos senhores e agradecendo mais uma vez a vossa presença na sua comissão. Muito obrigado.